Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas agora vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo. Muito trampo.
Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos. Salve, salve, meu povo. Aqui é o Rashid.
Oiê, aqui é a Dani Rodrigues, bem-vindos ao Cama, Mesa e Trampo.
Barato é o seguinte, eu e a Dani somos sócios na vida e no trabalho e a gente decidiu fazer esse podcast aqui, entendeu? Pra trazer pra vocês um pouco das resenhas que a gente troca aqui em casa, de dia, de tarde, de noite, de manhã, de madrugada, não importa a hora. Há 13 anos a gente vem conversando assim e esse podcast aqui é um reflexo da nossa relação.
Semana passada conversamos sobre as semelhanças na intenção por trás do álbum tão real do Rashid e a série The Boys. O pessoal reagiu super bem, super entendeu o que a gente quis falar, porque os dois falam um pouquinho sobre a desumanização e humanização de, entre muitas e muitas aspas, heróis. E foi muito legal ver os feedbacks, tanto no e-mail quanto nas redes sociais. Gente, muito, muito obrigada.
Muito obrigado sempre aí, família que participa. Continua mandando seu salve aí, certo? Pra camamesetrampo@gmail.com. Segue a gente nas redes sociais também, @camamesetrampo. Interage por lá. A gente também tá tentando cada vez mais dar atenção nas redes aí do podcast pra poder interagir com vocês, trocar umas ideias, pegar esse feedback que é sempre maneirinho, gostosinho, no azeite, tá ligado? E continuar fazendo um bagulho da hora aqui, porque a gente tá curtindo barato, tá louco. Tá da hora esse podcast.
Eu tô adorando.
O feedback de vocês é nosso pagamento, né?
É isso. Quero deixar aqui um abraço para Tatiane Santos, para Nicole Fonseca, Michele Costa, Carol Cruz e para o Brian Allan. Todos eles mandaram e-mails muito legais essa semana. Adoro receber os e-mails de vocês, caros ouvintes.
Obrigado, 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 meu povo. Acho que nós vamos direto ao assunto aqui agora, né? Que o bagulho é o seguinte. Eu acho que não tinha como falar de outra coisa essa semana, a não ser política. Política. Não que as outras coisas que a gente tenha falado aqui não sejam políticas também, porque é uma coisa que a gente vai falar que tudo, absolutamente tudo é política e tem política envolvida no meio.
Sim.
Tá ligado? Enfim, nós vamos falar disso porque semana passada a sua TV, seu rádio, seu tudo foi, enfim, esse podcast inclusive é um reflexo disso, tudo foi dominado por um assunto só, era monotemático, era as eleições norte-americanas. E ao mesmo tempo rolando a corrida nas eleições municipais aqui do Brasil, você tendo que escolher seu candidato e não sabendo se o Trump caiu ou não caiu, o Trump ficou, o Trump... Nem o Trump sabe, né? nem ele tá perdido até agora, né? O vareio foi grande. Tá perdido até agora. Mas vamos aí, vamos falar um pouquinho de política aqui, certo? E partiu.
Tem um ditado popular que diz: o mal de quem não gosta de política é ser governado por quem adora política. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? Porque a gente... Eu também não adorava política. Hoje é um tema que eu até gosto de me entender, de conversar sobre. Mas é um tema que durante muito tempo eu evitei. Eu seguia ali. Eu trabalhei sempre em regiões de... Como que eu posso dizer?
Boy?
De boy, a high society paulistana, e aí eu acabava votando no mesmo candidato que meus patrões, que as pessoas que trabalhavam comigo, que tinham um padrão de vida completamente diferente do meu, e foi assim que eu comecei a minha vida política. E só depois, quando eu estava fazendo faculdade, eu estudei administração com comércio exterior. E aí, quando você vai estudar comércio exterior, você estuda economia e política a fundo, porque isso impacta muito sobre comércio exterior. E aí, eu lembro muito o quanto eu fiquei impactada quando, na aula de, sei lá do que era, acho que era de exportação mesmo, explicaram o embargo a Cuba. E aquilo explodiu minha cabeça real. Eu fiquei, tipo, a doida do assunto. Você lembra disso, Rashid?
Lembro de você chegando e explicando isso aí também. Você gostava bastante desse assunto. Você ficou meio vidrada mesmo nessa parada aí, né?
Foi, eu fiquei pesquisando pra caramba, porque era um absurdo. Tipo assim, o que faltava, o que falta, na verdade, pra ser o Brasil ou pra ser qualquer outro país e pra um país... qualquer, tipo, é os Estados Unidos, eu sei de todo o poder que ele tem, mas de um país qualquer definir se um país ele é Tipo, como que eu posso dizer? Se um país, ele merece estar negociando com o mundo, ele merece ser um ponto turístico, ele merece se desenvolver. E aquilo tudo explodiu minha cabeça. E dali começou, tipo, eu comecei a me interessar mais no assunto, assim, tipo, como os países podem impactar em todo o resto, economia, financeiro, preço, nananã. E aí eu comecei a me aprofundar muito nisso. Só então eu entendi e realmente comecei a votar em candidatos que realmente estavam alinhados com coisas que acrescentariam mais para mim. Se eu posso dizer assim.
Eu vou assumir também. Nas primeiras vezes que eu votei, ainda adolescente, votava no candidato mais famoso, né? Aquele que tinha mais tempo de TV, aquele que os pais falavam, que os avós, os tios falavam. Você votava no mais famoso. Não entendia de política, tinha uma certa aversão, assim, né? Porque também eu mal entendia as críticas que as músicas faziam. Por exemplo, o rap me despertou a consciência política, a consciência social. Só que quando eu era adolescente, eu que não tinha o taste, né? Eu que não tinha um paladar pra digerir essas informações, eu achava que era só sentando pau em todo mundo, e é isso aí mesmo. Tá ligado? Ninguém. Tá todo mundo na farinha do mesmo saco. Ninguém presta. E, putz, vota em qualquer um que vai dar tudo a mesma merda, tá ligado? Eu não tinha. A minha percepção política era um pouco essa naquela época, sabe? Porque pra mim também pouco interessava. Eu achava que não influenciava na minha vida diretamente. Até começar a entender que tudo influencia e que tudo é política. E eu sempre gosto de rebater argumentos das pessoas que me falam que não gostam de política. Justamente essa pessoa que detesta política, mas é governada por quem adora política. Eu gosto de ressaltar isso, de que tudo é política. Inclusive, o fato de estarmos aqui, Daniela Rodrigues e Rashid, gravando um podcast, um casal preto de quebrada que, entendeu, há 15 anos atrás não tinha nada, estamos hoje aqui num espaço que, teoricamente, não era pra gente ocupar, isso é política. Isso é política. Sim. Isso é muito político. Isso é um ato político. O Brasil, enquanto estrutura, enquanto mecanismo político, nos programou a pensar em política e imaginar partidos, imaginar candidatos, imaginar políticos, pessoas de terno, pessoas com dinheiro enfiado nas nádegas, né? Acho que toda a estrutura política do Brasil nos fez imaginar esse tipo de coisa. Mas política e políticos são coisas distintas, embora estejam ligados ali um ao outro, sabe? Eu aprendi isso com a música, e a música me levou à leitura, e a leitura me ensinou outras coisas. Inclusive, essa minha inclusão no mundo da leitura, da literatura, é uma coisa política, é um ato político pra caramba. Então, eu passei a me interessar mais por política depois de começar a notar tudo isso.
Sim. É aquela frase que também vivem postando na internet, que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Por quê? Porque a mulher negra, ela tá na base da estrutura da sociedade. E, infelizmente, é uma realidade que a gente vive.
Sim.
E é por isso que a gente precisa entender que, a partir do momento que você, uma pessoa de periferia, consegue um emprego lá na Faria Limers, você consegue um emprego
lá no pessoal de patinete elétrico,
você tá lá na Paulista todos os dias com seu único terno, mas é porque você precisa trabalhar assim. Tudo isso é inclusão, é política, é a gente ocupando espaços, é a sociedade, tipo, sendo obrigada a lidar com todo mundo. Com
Sim.
toda a diversidade que existe no mundo. Então, assim, a gente tem que pensar sobre política, a gente tem que entender minimamente sobre política. Você tem que ser o cara que fica o dia inteiro tweetando de política, que fica o dia inteiro brigando com todo mundo por causa de política? Não, não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando é que você precisa entender qual é a função de cada um dos cargos para os quais você vota, para que você tá fazendo isso, porque você tem que saber quais são os planos de governo dele e porque você tem que saber qual é o background dele. Tipo, de quem é esse cara, de onde ele veio, quais as intenções dele com aquilo ali, sabe?
Sim.
Tipo, então é disso que a gente vai falar.
E saber que isso tudo influencia na sua vida.
Sim, diretamente.
Diretamente. Então vamos lá. Primeiro, né, política e políticos são coisas distintas, sim, embora estejam ligados, políticos fazem política, mas a política não é só feita de políticos, porque somos todos seres políticos, vamos dizer assim.
Exatamente.
E todos representamos algo politicamente em nossas posições, tá ligado? Enfim, vocês sabem, né? E talvez todas essas papagaiadas que tem rolado na política brasileira nos últimos tempos, tudo isso afasta a juventude e até o pessoal mais velho de se interessar, sim. E você me desculpe se acha que estão me repetindo, mas é porque eu acho que é crucial frisar isso.
Tem uma coisa que é muito importante. Os políticos de carreira, esses que adoram política, eles adoram que a gente não queira saber, que a gente não queira entender, que a gente não queira se informar e que a gente simplesmente vote no mais famoso. Por exemplo, é um exemplo bem bobo, mas tipo, o Tiririca lá no começo, quando ele falou, não importa o que ele fez depois, eu quero falar lá do começo, quando ele surgiu fazendo campanha política. A campanha dele era o pior do que tá, não fica, virou piada. Ele teve trocentos milhões de votos, só que para o cargo que ele estava concorrendo na época, pega o número de votos e divide pelo número de cadeiras que o partido tem. Então você votou lá no Tiririca porque você achou engraçada a campanha dele, e aí ele tinha 5, 6 corruptos ali no partido dele, só esperando uma chance de entrar. Você não ia votar nele e ele ganhou uma cadeira lá simplesmente pelo seu voto de revolta, seu voto de piada no Tiririca. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Voto consciente, saber tipo quem tá alinhado com que você acredita, com as suas ideias e tudo mais.
Parece que, inclusive, depois disso, né, o Tiririca foi um dos deputados que foi mais presentes lá e tudo mais, nas sessões e tal. É isso, né? Esse é o trampo mesmo, é isso aí, tio. É isso aí que tinha que fazer mesmo, tá ligado? Mas agora, pior do que tá, não fica, Tiririca. Ficou, mano. Você zicou o barato, tio.
Não desafia.
Não desafia a Lady Murphy, que o bagulho funciona, mano. O bagulho funciona, certo? Mas agora, vamos falar de um bagulho que é o seguinte, né? Nossas semanas aí agora foram todas tomadas aí pela disputa Joe Biden e Donald Trump. Donald Bico Sujo Trump. enfim, também não significa que o Joe Biden seja a salvação, seja o profeta, o Messias que tá vindo aí. Porque, inclusive, de Messias o bagulho tá, né?
Tá ruim.
Tá ruim. Não significa que o Joe Biden seja o herói, né? Mas significa que ele era o menos pior ali na ocasião, né? E talvez você tenha pensado, pô, mas demora pra caramba essas eleições americanas, o bagulho é 3, 4 dias aí, tio. O bagulho parece uma gravidez de elefante, não acaba nunca. Mas eu tenho alguém aqui do meu lado que sabe explicar, vai saber explicar pra você mais ou menos como funciona esse processo eleitoral norte-americano, tá? Eu acho que a Dani vai falar aqui, mas sempre lembrando que a nossa visão é sempre muito da nossa vivência, das coisas que a gente pesquisa, das coisas que a gente lê. Então, se você se interessar, vá buscar, vai pesquisar, mas depois vai se aprofundar no assunto porque vale a pena.
Isso, gente, eu vou dar um resuminho só pra gente entender como funciona. O sistema eleitoral americano, ele foi constituído de uma forma completamente diferente do nosso, porque o país é muito grande, a população é muito grande, tem estados que tinham pouquíssimas pessoas, e aí esses estados se sentiam mal porque eles não tinham poder de decisão na eleição. Então eles tiveram essa ideia dos colegiados. O que é os colegiados? Um estado, ele tem uma conta maluca lá. Agora, essa conta também envolve os deputados, os representantes lá, né? Que, tipo, que é o equivalente aos nossos deputados aqui. Mas na época, a conta era muito mais simples. Eles pegavam a população da cidade, e falando um número tosco, mas só para vocês entenderem. A cada, sei lá, 100 mil habitantes, eles tinham direito a uma cadeira. Então, tipo, com isso eles tinham, esse estado que tem uma população X, eles têm 15 cadeiras, esse aqui tem 18. E aí os estados do sul, que era onde, que foi o lugar que demorou mais para acabar a escravidão, que é a fonte dos confederados, pesquisem os confederados, tipo, é um absurdo essa história. E aí esse pessoal, eles queriam ter poder também, porque o norte dos Estados Unidos já tinha renegado a escravidão, já queria acabar com isso, e o sul dos Estados Unidos queria manter. Então eles queriam ter esse poder. Como que eles conseguiram esse poder? As populações dos estados do sul eram muito grandes por causa das pessoas escravizadas. Então eles contavam as pessoas escravizadas como população, mesmo elas não tendo direito a voto. Só que eles sabiam que os escravizados não teriam o voto. Então o governo fez uma regra que cada pessoa escravizada valia por 3/5 de homem. Olha que absurdo.
Por 3/5 de homem.
Tipo, não vale como um homem inteiro.
Então você precisava de dois escravizados para valer 1.1
Isso.
Ser humano nas contas deles.
Exato, bem podre assim mesmo. E aí, esses estados do sul dos Estados Unidos, até hoje eles têm muitas cadeiras no colegiado.
Além do racismo, obviamente, aí, de tudo que tá errado nessa estrutura, as contas deles sempre foram muito doidas, mano. Sempre foram muito... É um bagulho muito arcaico mesmo, assim, né? Enfim.
Eles, inclusive, questionam que não houve correção, porque tem estados hoje que têm uma população muito maior e que tem menos cadeiras do que outros estados que têm população bem menor, porque esse sistema já vem de muitos anos. Vem da Constituição de 1787. É um absurdo, gente. E aí, tem mais um ponto que, assim, por que o voto lá é impresso? Isso, de certa forma, é mais seguro. Teoricamente, é tipo, não tem o que dar errado, porque a cédula é assinada. Só que a cédula é tipo um Enem. É tipo uma...
Não é um papelzinho, né? Um bagulho que você preenche a promoção do mercado e coloca lá na urna.
Exato. A eleição no Brasil, por exemplo, ela é para todos. O tiozinho analfabeto vai lá na urna eletrônica, ele sabe o número que ele tem que digitar, que são dois números, então ele aprende, o número tá bem grande. E aí, para a pessoa que é deficiente visual, tem lá o Braille. Tudo funciona. Quando aparece lá para o tiozinho que é analfabeto, ele digita o número, aparece o rosto. Então, ele tem identificação. Já nos Estados Unidos, é uma folha de papel ao máximo, com 1 milhão de questionamentos. Ah, nossa, legalização da maconha, legalização de cogumelo. Qual a quantidade de THC que pode? Vai ser para lazer ou medicinal? Por isso também tem os votos por correio, porque imagina você ficar preenchendo essa ficha gigantesca.
Lá no lugar, lá, né?
Tipo, das 8 às 5, igual é aqui, não ia funcionar.
Nossa.
E aí eles, tipo, e é assinado, então é seguro. Porém, é um sistema que pra gente que tem
mas
a nossa urna eletrônica é arcaico.
Mas é papel, assim, é tipo assim, ah, beleza, é seguro, mas é um papel, os caras falsificam dinheiro e, tá ligado? Não vai falsificar um bagulho desse aí também?
Pois é, e imagina, tipo, esse ano, por exemplo, foram 150 milhões de votos.
Sim.
Cada voto uma folha de papel ao maço. Quantas árvores morreu pra eles decidirem o presidente?
E não tem aquele lance, né, do sistema da forma de como é feita a votação, no caso, no Brasil, ser admirado no mundo inteiro por causa da urna eletrônica. Parece que é uma coisa que é admirada. Porque, de fato, é super democrático, como você explicou aí, né?
E 3 horas depois a gente sabe o resultado.
Exato. É uma forma mais fácil de calcular esses votos aí e tudo mais. É, eu acho que tem essa grande diferença de que o voto aqui é obrigatório, então eles também eram obrigados a fazer a parada de forma democrática, de forma que atendesse todo mundo. Mas, por outro lado, lá no Estados Unidos, o voto não é obrigatório, certo? Vota quem quer. Tem toda essa coisa aí que já é meio que uma forma de desencorajar muita gente a votar, né? Então, acho que isso explica muito a baixa adesão, né? E por que tantos artistas, tanta gente sempre se junta aí, já faz alguns anos que a gente pode acompanhar isso, uma grande comoção para tentar fazer as pessoas votarem, né?
Mais do que a campanha por candidato, é a campanha por se posicione.
Por se posicionar, tá ligado? Porque é feito de uma forma, de fato, né? Eu vi esse lance das cadeiras, eu vi alguém explicando agora, eu acabei esquecendo quem foi, mas explicando essa coisa das cadeiras que era uma coisa super... É uma coisa super capitalista e imperialista da época de, tipo assim, a gente escolhe representantes que escolherão o representante, né? Então, representantes dos poderosos tomavam essas cadeiras ali e essas pessoas escolhiam o grande representante da nação. Digamos que Ainda hoje, esse processo novamente super arcaico continua, só que só que o povo vota também. Só que é tipo assim, o voto dos caras vale mais. Porque na eleição passada, por exemplo, a gente viu a Hillary Clinton ganhando na votação popular.
Por 3 milhões de votos de diferença.
Mas perdeu no voto dos delegados.
Exato.
Isso é um bagulho muito doido, cara.
Não, e aí, tipo, eles se exaltam enquanto democracia, sendo que, tipo, a maioria decidiu por uma coisa e é outra que é colocada lá dentro.
É burocracia, é diferente. Estados Unidos, deixa eu avisar vocês. É burocracia. Ou USA, USA.
É complicado. Não, e assim, tem mais um ponto. Você acredita que tem estados que não têm a obrigação de seguir o voto das pessoas? Tipo, quando a gente olha o mapa lá, você tá assistindo agora Jornal Nacional, Fantástico, CNN, Globo News, eles ficam mostrando aquele mapa vermelho e azul, tipo, de quem ganhou,
sim,
em qual lugar. Tem isso, é uma projeção do que, tipo assim, a maioria que votou aqui votou nos democratas, que são azuis, ou a maioria que votou aqui votou nos republicanos, que são os vermelhos. Então, teoricamente, os delegados vão todos para a maioria. Só que tem estados que no regimento deles lá não é obrigatório que eles sigam o voto popular. Se eles quiserem, tipo, discordar do voto popular, eles
desconsiderar.
Podem. Desconsiderar. Tipo, não importa o que o povo quer. A gente conversou aqui, a gente acha que é o outro.
Ó, o pessoal aqui, todo mundo votou ali no cara, ali no Biden. Mas, ó, é o seguinte, mano. Nós vai escolher o Trump aqui, porque ele é nosso parça.
É um absurdo.
Cara, mano, é muito... É, enfim, né? É super arcaico, retrógrado e...
Elitista
pra caramba, estranho, né, mano? É muito estranho, assim, sinceramente. É difícil de entender, igual as regras do futebol americano.
E é importante falar que, assim, tá mó briga na internet de... Ai, as eleições são só 14 do 12, que é quando os delegados depositam os votos. Tudo isso é muito bonitinho, se funcionasse sempre. Eu fiquei sabendo que o Trump ganhou numa madrugada. Eu acordei no meio da noite, peguei o celular, porque eu estava já, tipo, acompanhando. E eu sabia que ia sair naquela madrugada. Eu lembro que eu acordei de madrugada, abri o celular 4 da manhã e tinha acabado de sair o resultado com o Trump vencedor.
Isso nas outras eleições.
Na outra eleição. E aí, de manhã, a Hillary já foi pra TV e falou... Boa sorte ao vencedor, obrigado a quem votou em mim, porque isso é praxe, isso é educação, isso é o que é o exemplo de democracia no mundo sempre fez. Em todos os casos mais absurdos, que as campanhas foram mais sujas, o perdedor sempre foi lá e falou, tipo, é mais bonito o perdedor entregar do que o vencedor ir lá cantar vitória. E o Trump se recusou a fazer isso esse ano, porque ele tá doido. Eu acho que ele vai sair de lá numa, sei lá.
Ah, ele é doido.
Acho que o serviço secreto vai ter que arrastar ele na mesa, igual o sketch que teve no SNL.
Meu Deus, cara, meu Deus.
E agora, eu queria, assim, tipo, a gente conversou um pouco antes e, assim, eu acho importante a gente falar de por que que a vitória do Biden importa. Porque eu vi muita gente na internet também, que é a mesma galera que adora falar aqui que não... Ah, não ligo pra política, não quero saber de política, falando, ah, por que vocês estão ligando pra eleição americana? Não tem nada a ver com a gente. Mano, tem, porque os Estados Unidos é, tipo, a principal nação.
Cara, é só você saber aí que o preço do seu iPhone tá... Você aí, parça, que não liga, tá falando que não liga pra eleição dos Estados Unidos e tá reclamando do preço do iPhone, tem a ver com o dólar supervalorizado. Na real, tem a ver com o real super desvalorizado em relação ao dólar.
Sim, e aí também tem um outro lance, que é essa questão dessa direita tosca que surgiu no mundo. Porque, gente, um governo de direita não é problema. A gente sempre teve, tipo, aqui no Brasil, governo de direita, governo de esquerda, centro-esquerda, centro-direita disputando eleições. E a gente pode
diagonal,
lidar com isso.
Diagonal, né, mano? Porque não tem um...
Cala a boca. E aí a gente sempre teve tudo isso acontecendo no Brasil e no mundo e tava tudo certo. Mas nesse baixo nível de, tipo, de
nem
negacionistas...
Sempre, nem sempre tudo certo, né? Mas, de fato, baixou o sarrafo aí, né, mano?
Nossa, não, tipo, baixou o nível demais. Então, o Biden ganhar nesse momento é a gente deslegitimar todo esse discurso negacionista, extremista, radical, racista, machista, homofóbico, tudo isso existe, sempre existiu e vai continuar existindo. Mas não pode um líder de uma nação, de qualquer nação, mas principalmente dos Estados Unidos, já que eles são tipo do tamanho que eles são e mandam no mundo da forma que eles mandam, de certa forma, tipo, não pode o presidente dos Estados Unidos chancelar esse tipo de coisa.
Exatamente, cara, exatamente. E o bagulho é o seguinte, né, mano? Se o presidente do país aí atual, se ele admira o presidente lá dos Estados Unidos, quer dizer que o presidente dos Estados Unidos tem alguma coisa de errado. Tá me entendendo? Tá me entendendo? E se ele tinha essa idolatria pelo Trump, como pode ser super nacionalista e bater continência pro Trump? É como a Dani falou, né? É uma coisa, uma mentalidade
tosca
da ignorância que dominou a situação, entendeu? É uma nuvem da ignorância, da glamorização da burrice e assim, e da, como que eu posso dizer, assim, da falsa inteligência, da falsa intelectualidade. A intelectualidade, na verdade, a maldade e a ignorância travestidas de intelectualidade por uns, e por outros é só burrice mesmo, assim, deslavada na cara, sendo cuspida na cara do povo, sendo pregado como verdade, tá ligado?
E mais uma vez, eles adoram que a gente não queira se aprofundar, porque, tipo, tanto o governo do Trump quanto aqui, eles se baseiam muito no fato de que as pessoas acreditam no que eles estão falando por eles serem quem são, e que as pessoas não vão pesquisar. Então eles afirmam qualquer absurdo simplesmente para poder dar vazão, tipo, pro que eles estão falando ali. É o Trump, tipo, todo mundo vendo o Biden com 4 milhões de votos a mais, e o Trump postar: nós ganhamos essa eleição e ganhamos por muito. Tipo, os seguidores dele vão falar: o Trump tá falando a verdade, que ele é o presidente dos Estados Unidos, não é possível que esse cara é maluco.
E aí entra a religião no meio. Você viu o pessoal fazendo as campanhas de oração muito doido, assim, Cara, se você aprendeu sobre Jesus e tá com essa vontade toda de que o Trump ganhe, alguma coisa se torceu aí no seu caminho, cara. Porque o Trump ia ser o primeiro a querer deportar Jesus Cristo de lá dos Estados Unidos, entendeu? Se ele voltasse por lá, tá ligado? Sim. Agora sim, sem ficar também esticando chiclete nos gringos lá, e antes de vir aqui pro nosso território, né, Terra Brasilis, só queria dizer também que, assim, não significa que o Biden é a solução dos problemas, não. Porque a gente não sabe como vai ser. Pode, inclusive, ser pior, tá tudo aí, né? Depois que o Tiririca jogou a maldição do pior do que tá, não fica, tudo pode acontecer, meu amigo, minha amiga. Mas não significa que ele é a solução dos problemas do mundo, mas é o que a Dani falou. Isso representa uma virada da mentalidade das pessoas tentando fazer a sensatez voltar ao controle da situação. E não é queremos virar Venezuela, queremos virar Cuba, nossa bandeira jamais será vermelha. Isso não é disso que se trata. E você sabia, Daniela, que desde a época da ditadura existe esse bordão de nossa bandeira jamais será vermelha aqui no Brasil?
Um absurdo, disputa de narrativa. Eles ficam repetindo as mesmas frases porque sabem que as pessoas não pesquisam.
Exato, e jamais se aproximou disso. Engraçado que mais se fala da bandeira vermelha nesse governo aqui do que jamais se falou nos governos do PT, por exemplo, né?
Nossa.
Mas, enfim, né? Só ressaltando aqui a importância da Kamala Harris, que é a primeira vice-presidente mulher dos Estados Unidos, e ela depois do discurso falou que ela é a primeira, mas com certeza não será a última. Que legal ver isso acontecendo.
E o fato dela ser uma mulher negra, isso é muito legal, porque
Exato.
Isso abre portas pro futuro. É exatamente o que ela falou. Quer dizer que a Kamala Harris é a pessoa mais legal do mundo? Não, gente, não quer. Ela era promotora no sistema judiciário americano, que é um sistema que a gente sabe que é falho. Inclusive, indico muito que vocês assistam tanto a 13ª Emenda da Ava, tipo, ou o mesmo, se quiser trazer um pouco de forma mais simples, o Free Mick, que é sobre o Mick Mill, que tem no Prime Video, também vale muito a pena para você entender como funciona o sistema prisional americano. Então, assim, Kamala Harris não é a pessoa mais legal do mundo, mas só da gente saber que vai ter uma mulher negra, com um dos cargos mais importantes no mundo, isso já ajuda, mais uma vez, a derrubar muros que a gente tem na nossa sociedade como um todo, não só na sociedade brasileira, né?
Exatamente. A gente tem que olhar a figura como um todo, né? Olhar de longe as coisas e pensar no futuro um pouquinho. Mas vamos falar de Brasil?
Bora!
Brasil, meu Brasil brasileiro. Daniela Rodrigues.
Oi.
Você que está aqui na minha frente.
Sim.
Você sabe quando foram as primeiras eleições no Brasil?
Não.
As primeiras eleições no Brasil aconteceram ainda no período colonial deste país, no ano de 1532.
Curioso, porque a gente acabou de falar que as eleições nos Estados Unidos, a primeira foi em 1787, quase 200 anos, mais de 200 anos depois de acontecer aqui, né?
Exatamente, porque...
Onde foi que erramos?
Porque as primeiras eleições no Brasil não só foram as primeiras eleições do Brasil, foram as primeiras eleições das Américas.
Onde foi que erramos?
Talvez nisso, né? Na ansiedade precoce, eleições precoce, entendeu? Em 1532, ainda no período colonial, aconteceu essa eleição que foi lá na Capitania de São Vicente. Foi a primeira eleição de todas as Américas e foi para eleger vereadores, inclusive vereadores que vamos eleger agora nessa eleição aqui.
Eleições municipais.
No próximo final de semana em São Paulo, entendeu? E as eleições como a gente conhece, né? Essa eleição aconteceu lá em São Vicente, pá, não sei o quê. E depois, o sistema eleitoral, da forma que a gente conhece aqui, nesse momento, ele só foi instaurado, vamos dizer assim, em 1988, junto com a Constituição e junto com o nascimento do Rashid, né? Vamos dizer assim, que eu nasci em 1988. Ah, moleque.
Sim. E esse ano a gente vai... Esse ano não, né? Essa semana, Brasil.
Essa semana. Vai moscando aí.
Vamos votar nas eleições municipais. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque a gente não leva eleições municipais muito a sério.
Uhum.
Quando a eleição federal e a do governo do estado, a gente sempre... Que acontece no mesmo ano, né? A gente sempre, nossa, deputado federal, nossa, o governador, o presidente, a gente leva muito
a
sério.
Mas esquece tudo também. Acho que só quem votou no Tiririca não esqueceu por causa da maldição.
Para de falar isso, que sacanagem. Mas assim, as eleições municipais não são levadas muito a sério. Mas as eleições municipais, de certa forma, eu votei um pouquinho mais correto no começo da minha... do meu trabalho ali, tirando o ano que eu devo ter votado, sei lá, no Maluf.
E se ele não for um bom prefeito?
Sei lá, no Pita eu devo ter votado, com certeza, Brasil.
Eu não sei se eu já tinha idade pra votar no Pita.
No Maluf eu acho que não, mas no Pita provavelmente.
Nessa época eu tava em Minas também, eu votava lá na minha cidade lá.
Ah, é verdade. Mas assim, pra vereador eu sempre votei em pessoas da minha região. Porque eu tinha uma mínima noção de que o vereador, o que não é completamente correto, mas de certa forma sim, que o vereador ele era uma coisa mais local. Então eu votava sempre em vereadores ali do meu bairro e tal. E as coisas, de certa forma, funcionavam.
E você tá certa, na real, né? De votar num vereador que é ali da sua região, ou que minimamente defende os interesses ali dos moradores ali daquela região. No caso, na época, na Zona Sul, você morava lá na Zona Sul. Hoje em dia eu te resgatei aqui pra Zona Norte, entendeu? Porque aqui é ZN, barato é louco.
Respeita a Zona Sul, cara.
Logicamente que eu respeito a Zona Sul, né, mano? Um salve pra Zona Sul. Grandes shows da minha vida, shows incríveis da minha vida, fiz lá na Zona Sul. Inclusive, conheci uma mina lá da hora. A mulher que eu casei, certo?
Oh, bonitinho. Já ganhou o seu ponto do podcast de hoje.
Caramba, sem querer.
Sem querer.
Agora eu vou falar um bagulho. Você tava falando aí que parece que a gente não leva, às vezes, as eleições municipais a sério. E eu acho que você tem razão. Acho que as pessoas levam a sério, mas não tão a sério assim, né? Vamos dizer assim. E porque existe uma confusão geral de funções, inclusive, né? As pessoas, eu vejo, às vezes, as pessoas reclamando na internet de coisas que não condizem ao prefeito, né? E falando que esse prefeito aí não faz não sei o que lá. E aí, às vezes, é função do governador. Eu sei que é confuso mesmo, assim, até eu fico confuso mesmo, a Dani me esclarece em relação a isso várias vezes, porque ela é mais entendida disso do que eu, porque ela é mais interessada em notícias de política do que eu, sabe? Às vezes eu fujo um pouco das notícias de política, porque já é muita coisa, né?
Mas a gente se completa, você vem com conhecimento histórico e eu venho com as atualidades.
Tá ligado. O Rashid vem com conhecimento histórico, gostei, essa frase soou bonita pra mim. Mas eu já vi várias vezes as pessoas reclamando, familiares reclamando naquelas conversas ali, agora... Os vereadores, assim, deputados também, né? Meio que passa longe, assim, o pessoal nem...
Vota que... no santinho que encontrou na frente da escola que vai votar, né?
Putz, eu já fiz isso, eu acho, também. Tipo assim, não sabia quem que ia votar.
Pega qualquer papelzinho
aí
no
chão. Aí olha no chão, assim, vai com a cara de um candidato ali ou de alguma candidata e fala, é nesse aqui mesmo, vai você, Deus abençoe. Tá ligado? me representa lá. Mas assim, vou deixar uma provocação aqui, né? Você que está nos ouvindo, eu quero que você pense aí com você, porque também não faz sentido você responder, né?
Não, responde aí, pra todo mundo rir do seu cara. Principalmente se você estiver no ônibus.
Mas você se lembra de em quem você votou pra deputado nas últimas eleições e pra vereador nas últimas eleições? Você se lembra? Eu acho que isso demonstra muito do nosso interesse e do nosso cuidado enquanto essas posições. Diga, Tino.
Sentiu.
Tá vendo? O bagulho é louco, mano.
Não, é complicado.
Vai mudar.
É complicado, mas eu acho muito legal. E aí a gente decidiu falar disso aqui hoje... Eu quis explicar a eleição americana também, porque eu sou exibida, porque é difícil de entender e eu entendi.
Agora me explica futebol americano, por favor.
não sei. Ele sabe, ele foi pro Super Bowl, desculpa.
Eu aprendi um pouquinho, mas é difícil, hein, mano. O bagulho é muito arcaico. Eu tenho a impressão, a eleição dos estadunidenses e futebol americano, parece que é duas coisas muito antigas, assim, que eles ficou com preguiça de mudar as regras e ficou com as regras lá de 1700 e bolinha lá, entendeu? Ficou daquele jeito lá, mano.
Pode ser.
É isso, né? É, enfim, né? Mas vamos aí. Vamos falar o seguinte, Dani. Você explicou pra mim aí a eleição americana, certo? Agora eu quero ver se você vai me explicar aqui a eleição para prefeito, a eleição municipal.
Ah, eleição municipal é simples, a gente tem urna eletrônica. Tô brincando.
Qual é o processo eleitoral?
Não, a gente... A função ali do prefeito e do vereador, vamos lá.
Você que nunca parou para pensar nisso, você fala, o prefeito, quem é o prefeito? O prefeito é quem manda na cidade. Mas para começar, não é quem manda, né? Porque teoricamente quem deveria mandar é o povo. Né? Ele deve estar aí para trabalhar por nós, certo?
Eu sei que é difícil de acreditar, mas, gente, o poder emana do povo.
Exato. Ele está aí para administrar um barato que é nosso. Então, eu acho que já tem que começar uma mudança de mentalidade aí, porque ele não é o cara que manda. No bagulho não é máfia, tio. Tá ligado? Ele não é o patrão. Na real, ele é o cara que é responsável. Nós somos todos os patrões e patroas do barato, certo? E ele é o cara que tá... O prefeito aí é o cara, ou pode ser a mina também. Já foi algumas vezes, né? Em São Paulo, falando por São Paulo, já foi algumas vezes a prefeita, a patroa. No caso, a patroa não, mas já foi a prefeita, a administradora algumas vezes. Nesse ano aqui, eu acho que... Em São Paulo, pelo menos assim, vai ser o prefeito dessa vez, mas é a pessoa, é o cara que vai administrar um barato que é nosso, certo?
E é nosso e é seu, e você acha, não, mas eu não pago imposto. Paga. Você vai no mercado e compra um chiclete, tem imposto embutido nesse valor. Se você vai no mercado lá, sua mãe fala, vai lá no mercado comprar não sei o que lá. Quando você pegar a notinha, olha lá no final da notinha, tá escrito quanto do valor que você pagou no mercado é de imposto federal, de imposto estadual e de imposto municipal. Então, a cidade é sua, tome conta dela.
Exatamente.
E o prefeito, para quem mora em apartamento, vocês vão entender, eu vou usar a palavra, mas só para dar para sacar, assim. O prefeito é como se ele fosse o zelador do prédio.
Certo. Ele, Zé tipo... Povinho.
Não, não essa parte. O zelador que,
tipo, não assim... é Zé Povinho. Tem vários prefeitos aí, Zé Povinho.
Precisa pintar o prédio. O que, que ele faz? Ele fala com todos os moradores, pega o dinheiro de todos os moradores e vai pintar o prédio. Ele precisa achar a melhor empresa para fazer o melhor serviço, pelo melhor custo, que dure mais tempo, sem que os moradores gastem demais. Prefeito, gente, é isso.
Certo.
Então, por isso que quando fica lá, você está vendo o Jornal do Meio-Dia, em todas as cidades tem o Jornal do Meio-Dia ali. O Jornal do Meio-Dia, ele é para cobrar o prefeito.
Sim.
Ah, é o buraco na rua, é tal rua que não tá iluminada, é o posto de saúde sem pessoa, que tipo, as pessoas estão na fila, é a fila da creche, é tipo, é esse tipo de coisa.
É, fala pra gente aí em palavras absolutas, quais as funções aí do prefeito, Dani?
O prefeito é o poder executivo da cidade, do município, ele administra a cidade e executa o trabalho. Ele é o poder executivo, ele tem que fazer as coisas. Ele também define as políticas públicas para a saúde, educação e cultura, habitação e o bem-estar dos cidadãos e da cidade como um todo. Dos cidadãos, não, gente. O bem-estar dos cidadãos e da cidade como um todo. E ele é o zelador da nossa cidade e do nosso povo.
Zé Povinhagem não faz parte.
Não
tá?
faz parte.
Esse é só o ônus da coisa.
Se trabalhar direito, nem tem tempo.
Exatamente. Mas também tem uns prefeitos que apagam os maiores murais de grafite, o maior mural de grafite da América Latina.
Burro.
Aí vai lá e apaga, e depois tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás pra querer fazer outro depois, né? Eu nem sei se esse outro projeto aí andou, né, na real. Nem me lembro agora, sinceramente. Mas, putz, a 23 aqui pra quem mora em São Paulo...
É demais.
Desculpa, gente, você que é de fora de São Paulo, que ouve a gente, às vezes fica perdido nas coisas que a gente fala, que é muito regional, assim. Mas é porque como a gente tá num papo tão descontraído, a gente acaba falando das coisas que estão muito próximas da gente. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de viajar pelo Brasil e conhecer várias coisas lindas que a gente tem no nosso país aí. Mas na hora que a gente tá aqui no nosso bate-bola, vem muitas referências aqui de perto. Principalmente nesse momento aqui falando da eleição municipal aqui. Que a gente tem nessa corrida aqui agora. Nesse momento, a gente tem na corrida para prefeito de São Paulo. Na frente temos Covas, Bruno Covas, né? Temos Guilherme Boulos encostando ali, certo? Temos Russomano, Celso Russomano encostando ali também. Tem a Joyce, não sei o quê, que eu não sei o sobrenome dela.
Lá no final, Márcio França agora.
Márcio França, eu tô falando dos candidatos aí, os linha de frente aí.
É isso, acabou aí, não precisa falar os outros não.
Então, ô, Tiririca... Você foi falar aquele bagulho, aí você falou aquela coisa, né? Aquela frase icônica lá, né? Na sua campanha. E aí agora em São Paulo, que é a quinta maior metrópole do mundo, São Paulo, a gente tem um candidato a prefeito chamado Mamãe Falei. Tá bom, Tiririca? Tá bom pra você assim? Ou quer piorar mais?
Ai, meu Deus.
A Dani tá chorando ali de rir, mas é que vem aqui, né, mano? Às vezes o freestyle é foda, desculpa, família.
Nossa, esse pra mim é assunto proibido, credo.
Não, tá tudo aí, né? Tá tudo aí, tá ligado? É pílula azul, pílula vermelha. Agora, uma coisa que eu gostaria, assim, que o nosso país se espelhasse, de certa forma, nas eleições estadunidenses, era o lance de ter menos partido, de ser uma coisa mais enxuta, sabe?
Isso era muito importante. O primeiro debate, a prefeitura de São Paulo tinha 11 candidatos. Só bagunça, porque a conversa não flui. As pessoas que importam você saber quais são os projetos dela não têm espaço para falar.
É um pouco complicado mesmo. É lógico que, por exemplo, nas últimas eleições para presidente, foi muito importante a gente poder conferir alguns candidatos que talvez não estivessem ali no pelotão da frente, como o próprio Boulos, que estava lá, conferir ele ali, podendo dar umas ideias e tudo mais, né? Naqueles debates ali. Então, talvez a gente, se não tivesse esse tanto de partido, a gente tivesse perdido esse cara que promete, assim, politicamente promete, né? Não quer dizer que é a solução de tudo também, mais uma vez, né? É, mas ele promete muito, parece ser um cara muito bem, muito inteligente, muito bem articulado, assim. E para minha preferência e ideologia política, ele é um cara que promete muito futuramente, promete ser um grande líder aí, né? É, enfim, talvez a gente tivesse perdido ele naquele bolo ali e tal. Mas quando você vê um debate para prefeito da sua cidade com 11 candidatos e gente que você nunca ouviu falar e já não ouviu falar mais depois que passou aquele primeiro debate ali, putz, é realmente meio complicado. O debate não flui, a conversa não evolui. Enfim, né? É quase como um movimento político antipolítico, né? Pra que... Porque... sem querer ser conspiracionista também, né? Mas é porque isso aí desanima o povo. O pessoal vai assistir o bagulho ali e aí vê umas ideias, vê umas pessoas, umas posturas e afasta, né? Acaba afastando o pessoal também de volta.
É complicado. Dá agonia. Eu acho que precisa... Acho que a conversa não rende. Eu entendo toda a questão de inclusão. Tem candidato que eu admiro muito e que tá com uma porcentagem bem baixa de votos, mas que é importante a gente ver falando, mas ao mesmo tempo a gente precisa que a conversa seja mais direcionada e que a gente consiga ouvir melhor quem tem mais chance, até mesmo para que as pessoas possam expor os projetos e a gente entender melhor quais são as ideias, as capacidades. E sentir também, né, gente? A gente é humano, então a gente olha para a cara da pessoa, você tá vendo a pessoa falando, você vai decidindo se você acredita ou não, se você, se ela te passa confiança ou não. E um debate com 11 pessoas de 1h30, 2 horas impede completamente de você ter essa percepção.
Acho que as coisas podiam ser um pouquinho mais objetivas, assim. Enfim, né? Também não sou dono da verdade, não vai mudar só porque eu falei. Mas talvez se todos nós começarmos a falar, um dia mude, né?
Opiniões.
Então, tem que começar em algum lugar. E, juntamente com o prefeito da cidade, né, o cabeça ali do município, nós vamos decidir também vereadores, certo?
Certo.
Daniela é tipo a oráculo aqui, né? Daniela, quais são as funções do vereador?
Os vereadores têm o poder legislativo, que certo. É de criar, tipo, projetos e votar projetos ali, tipo, legislar pela cidade de São Paulo ou pela sua cidade. Desculpa, gente, é que eu tô em São Paulo. Ele também fiscaliza o prefeito e a equipe do prefeito, todos os secretários. Ele pode até mesmo aprovar ou vetar ações do prefeito e de seus secretários. Ele é o representante da população dentro da prefeitura, propõe projetos de desenvolvimento da cidade e de melhorias e de bem-estar para a população, vota as pautas e projetos que outros vereadores colocaram em pauta, vota orçamento. Então o prefeito vai lá e fala: olha, ano que vem eu decidi que eu vou colocar 5% do orçamento para a saúde, 5% para educação, 5% para a cultura. Ele fala: não, educação tem que ter 20%, saúde mais 20%, 10% para a cultura, e você vai investir menos ali onde você tinha falado que ia investir, porque é importante que a gente invista mais em educação e saúde. Então, tipo, todas essas discussões elas ficam na mão do vereador. O vereador também pode, aí já são mais curiosidades, propor feriados municipais, modificar o zoneamento da cidade, definir novos bairros, novos logradouros. E aí é onde eu falei que, de certa forma, eu estava certa em votar em alguém da minha região, porque aí ele limita o bairro, aí o bairro vai ter uma subprefeitura mais ativa, porque é um bairro menor, e provavelmente isso vai trazer mais benefícios para aquela região. Então isso, de certa forma, ajuda você a votar em alguém do seu bairro. E ele também pode nomear patrimônios públicos. Eu acho muito importante a gente falar, assim, que é importante o vereador, ao meu ver, você tem que votar em pessoas que têm pautas que são prioridades para você. Então, é por isso que você, quando você está vendo horário político agora, aí aparece lá: ah, eu sou a Maria do posto de saúde, eu sou o Zezinho Pirueiro, eu sou a fulana, a professora fulana. O que ela está querendo dizer para você nesse momento é: a minha prioridade é a educação, a minha prioridade é a saúde, a minha prioridade é o transporte público.
E o gato louco?
Ai, não sei.
Que faz os barulhos assim... Meu Deus, Nenhum gato ficará preso numa árvore jamais nessa cidade.
Meu amor, você tá muito tio do churrasco.
O gato louco foi a mais, tio.
Procure essa, mano, coisa no YouTube, mano, depois que vocês entenderem isso, a piada do Rashid.
Isso não podia ter também, mano. Esses candidatos otários assim, mano, sem maldade, mano.
Muito importante, cuidado com famoso, com, tipo, com subcelebridade.
Exato.
Subcelebridades são usadas pelo mesmo motivo que eu falei do Tiririca lá atrás. Eles, tipo, dificilmente vai ter alguém que tá ali realmente por uma razão justa, digna e porque quer ajudar. Vai ter, tem, lógico que tem subcelebridades que são bem intencionadas, mas tome cuidado, preste atenção, entenda, vai lá no portal, no site, nas redes sociais, entenda quais são os projetos, quais são as ideias. Não vota só porque é uma cara que você conhece, só porque jogou no time que você torcia, só porque cantou a música que você gostava. Não faça isso.
Exatamente, exatamente, porque você pode se decepcionar aí profundamente, né? Se você escolher só por isso aí, né? É, meu, eu acho que percebe-se aí que todas essas decisões, assim, enfim, elas têm um peso muito grande, sabe? São 4 anos aí.
É, e tem mais um ponto importante. São 4 anos de governo e ele pode se reeleger indefinidamente.
Infinitamente.
Exato.
Enquanto então, quiser.
Então, assim, você não pode dar poder pra qualquer pessoa porque é muito poder. E ela tá fazendo o quê? Legislando o seu dia a dia. Legislando a sua vida. A prefeitura é responsável pelos postos de saúde, pelas creches, pela educação básica.
Exato. Duas coisas aqui. Quando a Dani fala, você tem que pensar num vereador que vai defender algo que seja benefício para você, não quer dizer você só também, de uma forma egoísta, né? Mas é o que você enxerga que vai fazer um bem, vai trazer um bem aqui para a cidade, para a sociedade, né? Só você. Ó, mano, essa pessoa aí vai defender os MC de batalha ali e tal, não sei o que, lá vou votar nesse cara aqui, dane-se o resto. Não é exatamente essa visão. Você pegar alguém que represente você ali, represente a sua região, represente o seu bairro e que esteja interessado no bem-estar da comunidade, no bem-estar, no crescimento da cidade, sabe? E também vai trazer alguma acho que vantagem, né? Nem a palavra exata, mas vai trazer algum benefício, né? Vai trazer algum benefício para a sua área também, sabe? Não pode ser uma análise puramente egoísta, sabe? Porque senão, quando se a gente fizer uma análise puramente egoísta, isso vai explicar muito dos religiosos na política hoje em dia.
Sim.
Sabe?
Outra coisa que, na minha opinião, corra.
Eu corro também de religiosos na política, porque aí mistura uma parada assim, você vê as pessoas, por exemplo, fazendo imagem de Jesus segurando a mão do Jair aí, é tipo assim, vira uma loucura fanática, assim, absurda, cara, absurda.
E mais uma vez, isso é a minha opinião. Eu, Daniela, coloco essas duas coisas em dois lugares completamente distintos. São coisas incompatíveis, ao meu ver.
Eu compartilho a sua mesma opinião. E eu trazendo para um lado filosófico da coisa, assim, eu acho que é sempre bom a gente se colocar para pensar no seguinte. Ser prefeito de uma cidade, ser vereador, ser deputado, governador, presidente, senador, todos são cargos, sempre em teoria, que são cargos de... que deveriam ser de servidão, entre aspas, né? Servir ao povo. É um cargo de responsabilidade de servir ao povo. É como você, metaforicamente dizendo, como se você se alistasse no exército ali para ir para um combate, entendeu? Porque você tem que defender os interesses do povo. Você vai ser cobrado por aquilo, né? E você tem que trazer um bem ali para... Você tem que se esforçar ao máximo para fazer alguma coisa acontecer. Não à toa a gente vê ali a cara dos candidatos quando se elegem e depois no final do mandato vários deles envelhecem muito, porque é uma posição que suga a pessoa também, né?
Sim.
Tem o seu estresse ali com certeza. Se na minha vida tem estresse, imagina na dos caras. Então, eu, trazendo para esse ponto de vista filosófico, eu quero que você pense o seguinte, que essa é a posição pelo menos deveria ser uma posição de servir, certo? Então, você deve sempre tentar analisar, porque assim, às vezes eu não consigo entender, vou colocar assim em minhas palavras, eu não consigo entender às vezes a fascinação da pessoa por algo que teoricamente não é a coisa mais glamourosa a se fazer, o cargo mais glamouroso a se atingir, tá ligado? Tanta loucura, vamos dizer assim, degladiação pra uma coisa que, teoricamente, não é só bom, né? Tem muito ônus ali, tá ligado? Então, eu gosto de olhar por esse prisma também. Nossa, usar a palavra prisma deixa a frase mais, né? Mas eu gosto de olhar por esse prisma, por essa perspectiva também de tipo assim, peraí, né, mano? Teoricamente, esse cara tá indo pra guerra por nós, né, mano? Mas por que esse cara tá tão feliz assim com esse bagulho? Tá tão tipo, oba-oba assim com esse bagulho? Não é, é um cargo de responsabilidade ali, tá ligado? Então, muitas vezes, a pessoa que tá indo ali também é outra pessoa que tá pouco se lixando pra o que tá acontecendo. Tem pessoas que vão com muitas convicções, isso com certeza, e eu acho que essa talvez seja uma das chaves, uma forma de olhar para a gente conseguir decifrar a pessoa que tem convicções e ideias políticas, que quer fazer uma mudança, quer fazer alguma coisa, e uma pessoa que está aficionada pelo poder, tá ligado? E aí você pode partir até lá pro príncipe do Maquiavel, lá, né, que é a finalidade do poder não é o bem comum, é apenas o poder em si. E tem gente que tá lutando pelo poder. E tem gente que de fato tem ideias. Então,
e
se você...
por isso que eles precisavam ter tempo no debate pra você entender eles melhor.
Exatamente, pra você entender quem quer poder e quem tem ideias, né? Quem tem ideias pra tentar mudar alguma coisa, né? E lembrando que a mudança também nem sempre é bom pra todo mundo, né? Tem gente que muda, acha que vai ser bom pra todo mundo e não é. Enfim, aí tem muito. A gente pode relativizar muita coisa também. Só queria propor esse lado mais filosófico da coisa, né? Eu acho que deu pra entender.
Cara, eu acho que a gente tá num momento também de, tipo, de renovar tudo isso. Eu, Daniela, mais uma coisa que eu estou adotando nos meus votos é evitar político de carreira, família política desde sempre, gente que é deputado desde os 18 anos de idade, porque o pai já era deputado e o avô também.
Gente que passa 28 anos enquanto deputado e não aprovou nada.
Então, tipo, acho que a gente tem que sair desse lugar comum, entendeu? A gente tem que realmente... Eu, nos meus votos agora, tipo, eu vou priorizar mulheres negras, tipo, eu quero realmente ver uma renovação ali nas coisas. Eu estou fazendo isso nas últimas duas ou três eleições, que foi quando eu comecei a pensar realmente nessas coisas. Também não é uma coisa que, gente, tudo isso que eu tô falando são coisas que eu vim construindo ao longo desses anos. São pensamentos que eu vim construindo ao longo da minha vida, porque, tipo, eu e o Rashid, a gente conversa muito, os nossos amigos, a gente conversa muito, a gente trabalha com rap, então a gente trabalha direto com social, então a gente reflete muito sobre isso. Então, juntando tudo isso, esse caldeirão me fez com que nos últimos, sei lá, 3 eleições, 6 anos, talvez 8 anos, eu estivesse priorizando mulheres negras, pessoas novas na política, porque a gente realmente precisa ressignificar esse lugar. Tipo, a gente sair desse lugar de que, tipo, nossa, todo mundo é político, todo mundo é corrupto, ninguém presta, tudo vai dar errado, sabe? A gente precisa sair desse lugar, e o único jeito de sair desse lugar é a gente renovar esses espaços. E a gente falou de tudo isso porque eu acho que as eleições municipais desse ano são muito, muito, muito importantes. E aí a gente volta mais uma vez no Biden e no Trump. Por que foi importante o Biden ganhar? Porque a gente precisa deslegitimar esse discurso extremista, racista, machista, homofóbico, negacionista, que nega história, que nega ciência, que não acredita em nada, que tosqueira, gente. Fala umas coisas que não faz sentido, que fica brincando com a cara das pessoas, tipo, com disputa de narrativa, falando qualquer coisa, postando qualquer coisa, e as pessoas acreditam e vão numa onda que não faz sentido. Tem coisa que você não concorda, e tudo bem. E tem coisa que é mentira deslavada, que não faz sentido. E a gente precisa sair desse lugar. E eu acho que o primeiro passo para a gente começar isso, para começar essa renovação, para sair desse lugar, é a gente votar um pouquinho melhor nas eleições municipais. O melhor quer dizer o meu candidato? Não, não quero dizer o meu candidato. Eu só quero que você pense um pouco melhor no país que a gente está construindo, porque sim, a eleição municipal, ela depois, isso vai escalando e é a construção do país. No país que a gente está construindo para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a gente sair desse lugar de país corrupto, que não dá certo, que tudo tá errado, de dinheiro no ânus e tudo mais.
Rapaz! Dinheiro no ânus foi foda. Só lembrei, enquanto você falava disso, quando você falou de negacionismo, de ciência, de tudo, essas coisas, também tem uma... não sei se existe esse termo, a gente pode inaugurá-lo aqui agora, que é o emburrecimento religioso, né? Tipo, tudo transforma, tudo usa a religião para embasar um argumento estúpido, né? Como já aconteceu diversas vezes na história. Hoje pela manhã eu assisti um vídeo no canal do Átila, nosso querido Átila e Amarino, uma conversa com uma mulher que eu não conhecia o trabalho até então, né? Chamada Mônica De Bolle. E ela é doutora em crises financeiras, assim, absurdo e tal. Eu acho que a cabeça dessa pessoa é meio a milhão, né? Especialmente quando, se ela estiver focada em estudar o Brasil, por exemplo. E eles estavam conversando sobre várias coisas ali, e uma coisa me chamou muito a atenção, muito, muito, porque eu adoro ciência. Eu sou uma pessoa que cresci na igreja e tudo mais, né? Todo mundo que me ouve, me acompanha desde sempre sabe que eu cresci na igreja e aquilo, né? Pô, só que eu sou apaixonado por ciência, de fato, porque, e na minha cabeça, as duas coisas uma coisa não anula a outra. E aí, tinha um dado científico ali, na conversa do Átila com a Mônica, e eles estavam falando sobre exportação, né? Falando que um dos países que mais exporta no mundo, que mais fatura com isso, é a Holanda. É a Holanda, que é minúscula perto do Brasil. É minúscula, minúscula. E eles falando que em 2019 o Brasil bateu o recorde de exportação, né? Faturou tipo 96 bilhões, assim, um bagulho assim, né? E só que a Holanda, ela é tipo assim, sei lá, é top 3 países que mais faturam e vem batendo recorde atrás de recorde há anos, anos. Então, o ano passado faturou tipo assim, sei lá, 105, um pouco mais de 100 bilhões. Então, ainda foi à frente do Brasil. E a questão da Holanda é que eles investem em ciência ao invés de investir em território, sabe? No agronegócio deles. Falou que enquanto o Brasil, por exemplo, nós precisamos produzir mais, vai lá e desmata mais a área, queima mais coisa para produzir, a Holanda investe em ciência, em estudo, né? Para poder produzir melhor, em estufas, em sementes, em não transgênicos, no caso. O mais absurdo para mim nessa conversa toda, que me deixou mais pasmo, e pasmem vocês também, é que a Holanda é a segunda, né? A segunda maior exportadora e tal de produtos agrícolas variados. E em 2016, né, segundo uma pesquisa, em 2016 o Brasil utilizava em território para agricultura 2.835.460 quilômetros quadrados. 2.835.460 quilômetros quadrados ocupados para agricultura no Brasil. E a Holanda, que sempre exportou mais do que o Brasil, pelo menos na última década, ela ocupa apenas 17.690 quilômetros quadrados. 17.690 quilômetros quadrados. Isso porque eles investem nisso, nessa área de pesquisa e tudo mais. Na eficiência da coisa, né? E não vai lá, precisa produzir mais, a Holanda tá na frente. Derruba mais árvore e... Bom, acho que esse dado aqui mostra que talvez esse caminho aí do desmatamento é um caminho bem errado, né? Enfim, né? Esse dado foi absurdo para mim. E é política, embora a gente esteja falando de uma coisa que não tem a ver com partidos enfim.
Claro que é.
Mas tem a ver diretamente com decisões também, né? Isso é político pra caramba. E é um baita exemplo aí de como a mentalidade política brasileira tá seguindo aí por um caminho meio controverso. Também não significa que a Holanda é exemplo pra tudo, não tô dizendo isso aí não. Mas esse dado aí é impressionante, isso você não tem como negar.
Exatamente. É isso, gente. Eu acho que era mais para botar a gente para refletir, porque eu sei que, principalmente em tempos tão controversos como foram os últimos anos, a política acaba chegando para o nosso público-alvo, né? Para as pessoas que consomem hashish, que estão nas minhas redes sociais, que é tipo de 16 a 25, 28 anos, chega de uma forma mastigada e tosca. Tosca como a direita tosca.
Mascada e cuspida, né? Nem mastigada, né?
Então, tipo, chega de um jeito que faz parecer tudo pior do que é. É difícil, não é legal, tá bagunçado, mas a mudança tá nas nossas mãos. Eu sei que é meio tosco falar isso, é meio clichê falar isso, mas é porque a gente precisa vestir essa carapuça e realmente ir pra cima, senão nunca vai mudar, gente. Tipo, é isso, eu não sei nem o que falar. E foi por isso que a gente puxou esse assunto aqui, porque a gente está trazendo o que a gente foi acumulando de, entre muitas aspas, de conhecimento. Eu não estou falando que eu sou especialista em política, que eu sou especialista em nada. Foram coisas que eu fui procurando entender por causa das dúvidas que eu tinha. Então, eu fui me aprofundando no entendimento para ver como essas coisas poderiam afetar a minha vida. Boa. E aí eu acho que todo mundo deveria fazer isso um pouquinho. Se você tiver dúvida de alguma coisa que a gente falou, vai procurar, pesquisa, não me xinga, só vai olhar, depois a gente conversa. E estamos super à disposição para trocar
e-mail.
Ideia.
Se nós tiver falado alguma coisa errada, depois você manda e-mail.
Se a gente tiver falado alguma coisa errada, corrigiremos no próximo episódio com prazer, porque a gente está falando baseado em pesquisas que a gente fez na internet, coisas que a gente vem ouvindo nos jornais, etc. A gente juntou tudo isso e veio sem roteiro conversar com vocês, como a gente sempre vem. Então, por favor.
E é isso. Espero que esse episódio seja útil aí, certo? Vamos que vamos. Daniela, me fala, por favor, aí, para nós sair agora desse clima político, né? A gente tá até vestido de social aqui, vocês não tem como ver, mas nós estamos aqui de social, tá? Vai acreditando. Qual que é a sua dica da semana aí, Dani?
Pô, eu já te falei aqui que eu tava com muita dificuldade de ler, né? Porque eu não me concentro, celular, computador, internet, tudo isso. E aí, o último livro que eu consegui, assim, que foi o livro que eu devorei. Eu já li outros livros, mas eu li mais devagar, pegava um dia e largava. Mas o último livro que eu devorei, que eu peguei e não conseguia largar, foi o Kindred, da Octavia Butler. Gente, esse livro é um absurdo. E aí, depois, eu fui pesquisar, a Octavia Butler, ela é uma das autoras mais aclamadas de ficção científica desde 76. E o mais legal é que, tipo, é uma mulher negra que ficou conhecida por ficção científica, tipo, nos anos 70. Muito legal essa conquista, e ela é... As pessoas adoram todo o conteúdo dela, tem vários livros muito legais, eu tô pra pegar outro pra ler. Qual que é a sua dica de hoje?
A minha dica é de um canal, tá? Um canal do YouTube que eu assisto bastante e, assim, putz, sem palavras pra esse canal, quando eu descobri, tá? Eu admiro esse cara, é o canal do Eduardo Bueno, um canal chamado Buenas Ideias. Eu aprendo muito sobre história do Brasil lá. Ele ensina demais. Os vídeos são dinâmicos demais. É muito bem editado.
Imagina
a coisa
um professor
muito...
de história igual ele.
Não, imagina ter aula com aquele cara, mano. Ele é historiador, professor de história e tal, tudo mais. E ele manja demais. Manja demais. E youtuber, né? Porque você vai assistir o canal dele. Ele é muito simpático. Tem um jeitão ali e tal dele. É engraçado. Enfim, né, eu indico aí muito, assim, você que é amante de história do Brasil, principalmente, Vai lá, confere o canal no YouTube, Buenas Ideias. Buenas Ideias, esse canal é demais, certo? E eu, Eduardo Bueno, é nóis, hein? Abraço.
É isso, meu pessoal. Muito obrigada pela atenção. Acho que esse episódio ficou um pouquinho grande, mas eu acho que valeu a pena cada minuto da troca de ideia. Eu tava com um pouco de medo de falar desse assunto, mas eu acho que rolou muito legal. Espero que vocês curtam. E mandem e-mail comentando o episódio, falando o que acharam, falando se a gente falou alguma besteira e dando dicas para os próximos episódios para camamesetrampo@gmail.com e nas redes sociais @camamesetrampo. Muito obrigada pela atenção mais uma vez.
Demorou, família. Valeu, meu povo. É o seguinte, eu tô falando para a Dani aqui, eu quero fazer um episódio de conselhos amorosos. Quero que vocês mandem suas dúvidas aí. Não tô falando que é o próximo, mas se vocês abraçar essa ideia, eu convenço a Dani e nós vai dar uns conselhos aqui como casal pra vocês. Esse episódio ia ser resenha, da hora, hein? Esse ia ser foda. Enfim, se vocês fechar comigo aí, depois manda no feedback aí se vocês topam esse episódio aí, porque eu acho que vai ser muito foda. É nóis. No mais, escuta seu parceiro Rashid lá, que faz um rap da hora, certo? Tenho certeza que você vai curtir. Entra no site do Rashid, rashid.com.br, se cadastra lá pra receber nossa newsletter. Entra na loja foconamissão.com.br e sabe, inclusive, aquela coleção que a gente anunciou no podcast passado? Já esgotou, porque nós é brabo e os nossos fãs, nossos colaboradores aí são mais brabo ainda. O time Foco na Missão é brabíssimo e o time Pura Cafeína também é brabíssimo. Gisele e Pablão, tamo junto demais, certo? Valeu, família, boa semana pra vocês, é nóis.
Boa semana, um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.